Hoje o quadro de cultura é um pouquinho diferente nessa semana, porque é uma semana atípica, né? Acabou de inaugurar aí a livraria da Universidade de Caxias do Sul e o nosso protagonista do quadro é a pessoa que cuida da livraria, então é uma semana que a gente organizou aqui, por isso na sexta-feira esse quadro tão especial. Vem chegando ele, o Cristiano Bartz Gomes. Oi, Cris, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia aos nossos ouvintes. Tudo bem?
Tudo maravilha. Cris, parabéns aí pela iniciativa da livraria. Muito contente a gente fica, né, com esse espaço de conversação, de diálogo, de pensamento crítico que Caxias do Sul ganha num lugar tão bacana que é o meio universitário que se propõe a isso também. Fantástico.
É, uma livraria num centro acadêmico, numa universidade, é quase que uma obrigação, né, Beverly? Então, a UCS vem cumprir esse importante papel de trazer aqui aos alunos, ao corpo acadêmico e à comunidade de um modo geral, mas essa opção aí com bons livros, um belo acervo, bastante atividades, enfim, a gente tem uma ideia aí de que a livraria seja realmente engajada na comunidade, seja um espaço de convívio, diálogo e de criatividade, né? Precisamos muito de criatividade sempre.
Bacana demais. Cris, a gente vai agora para o quadro, então, de cultura, esse que vem toda semana junto contigo aqui e sempre traz aí luz, né, a vida, a obra de alguma personalidade do universo das artes, da cultura, e eu quero saber quem é a pessoa dessa semana.
Pois é, Beverly, na pesquisa básica que a gente sempre faz, né, essa semana tem uns fatos bem interessantes, tem grandes personagens como Santo Inácio de Loyola, que foi um dos fundadores da Ordem dos Jesuítas. Temos aí também hoje, curiosamente, não sei se você sabia, mas hoje é o Dia Mundial do Orgasmo, veja você.
Não sabia.
Tem data.
Hoje então já sabe, né?
A que ponto o ser humano está, né, Beverly? Precisamos de um dia específico para isso. Mas a ideia do dia é interessante porque é debater a questão da sexualidade, das insatisfações e trazer mais qualidade de vida para o ser humano. Então, embora tenha começado com uma data comercial como várias outras, também tem o seu mérito, né?
Verdade.
Mas enfim, Beverly, essa semana eu não podia deixar passar em branco, embora esse personagem a gente já tenha falado dele no quadro há tempos atrás, mas ele é tão grande, ele é tão vasto e é tão querido, ele tem um lugar tão cativo no meu coração que eu não podia deixar passar essa data, né, Beverly? Ontem foi aniversário do nosso queridíssimo velhinho, o poeta Mário Quintana, o imortal Mário Quintana.
O poetinha, conhecido assim, né?
O poetinha, embora isso, claro, não seja...
Não, pejorativo,
inérito,
né?
Não diminua a obra dele. E eu faço questão de chamá-lo de imortal porque, assim, ele concorreu 3 vezes à Academia Brasileira de Letras e a Academia não teve a capacidade de reconhecer o mérito e perdeu, né? Perdeu de ter ele como um dos seus imortais.
Aliás, se a gente fosse usar o critério, né, de um jeito de chamar ele pela qualidade da obra, assim, não seria poetinha, porque é um jeito carinhoso pela doçura, pela candura, o jeito dele, o humor, né, sempre muito, muito em alta, mas seria poetaço se fosse o caso, né?
Exato, teria que ser um superlativo, né? Não vou dizer o poeta dos poetas, mas na minha acepção ele está entre um dos primeiros do panteão, né, Beverly? Pela simplicidade, justamente, que tu apontou, mas pela profundidade, pela filosofia toda oculta naqueles poemas aparentemente tão simples, né? Aquelas frases assim, ele foi um frasista excelente, né? Por exemplo, a mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer. Olha a beleza e a verdade que tem isso, né?
Eu acho fantástico, eu sempre uso uma frase dele, que é aquela tradicional, né, que todo mundo conhece, uns passarão, eu passarinho, porque eu acho assim, de uma beleza, né, ele conseguiu sintetizar numa frase tão curta, tanto, que a gente, como é que uma pessoa conseguiu pensar um negócio desse, né?
Exato, um jogo de palavras aparentemente tão simples, mas ele tem aquele sabor que os grandes mestres do Zen Budismo, por exemplo, manejam tão bem nos seus paradoxos, né, Beverly? É um paradoxo, mas ao mesmo tempo é tão pleno de significado, é tão pleno de conteúdo. E você falou das frases do Quintana. O Quintana, assim como outros grandes escritores nossos, Clarice, Caio Fernando, Luiz Fernando Veríssimo, ele sofre com a internet, né? Na mesma medida em que ela serve para divulgar e espalhar as ideias e os poemas e a obra do Quintana, a ele também são atribuídos textos e poemas que ele nunca escreveu e que jamais escreveria.
É verdade. Isso é muito comum também, ainda mais nessa época de globalização, de internet, né?
É, eu me lembro de uma ocasião em que a Marta Medeiros relatou que uma amiga mandou, assim, animadíssima para ela um texto. Olha, dá uma olhada nesse texto, que esse texto acho que tu vai gostar, esse texto é a tua cara. Aí a Marta começou a ler e respondeu para a amiga: amiga, esse texto é meu.
Não só é minha cara, como é meu, né?
Não só é minha cara, como é meu. Inclusive, é uma das questões que a Marta aponta para publicar as suas crônicas em livro. Elas são publicadas no jornal, são publicadas em diversos veículos, mas o livro, pelo conteúdo, pela qualidade do produto livro, ele é como se fosse um carimbo, né? Um certificado. Não, esse texto é meu. Está no livro, é meu. Então é interessante essa relação com o livro. Mas voltando ao nosso querido poeta, né, Beverly, não tem como a gente não se encantar. Eu, particularmente, para mim, a imagem do Quintana sempre vai ser a de um bom velhinho. Tem uma foto famosa, que ela deve ser, suponho eu, da década de 50, no máximo, década de 60. Eu não sei como é que existe suporte para aguentar essa foto, tamanho os gigantes que estão reunidos nela. Não sei se tu já teve a oportunidade de ver essa foto, mas ela reúne simplesmente Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, o nosso querido Mário Quintana, Manuel Bandeira e Paulo Mendes Campos.
Uau.
Já pensou todo esse povo num único lugar, sentado no mesmo banco? Não sei como é que aquele banco de praça aguentou.
A genialidade, né? Daria para a gente colocar assim uma legenda. A genialidade em uma única foto.
A inteligência brasileira reunida.
Reunida também, boa.
Se um atentado terrorista acontecesse naquele momento, seria uma tragédia para a nossa cultura.
Verdade, verdade, verdade. Eu fico realmente encantada. Mário Quintana também é um dos meus escritores favoritos. E ele é tido como poeta, mas ele não foi só poeta, né? Jornalista, editor, enfim. É um homem de muitas, muitas facetas. E é uma pessoa da contemplação. Muitas das fotos do próprio Mário Quintana, já que você falou em foto, que sempre me impressionaram, porque ele é sempre pego. Assim, não sei se era uma preferência dele, se realmente os fotógrafos foram felizes, mas ele sempre tem um olhar contemplativo, um olhar que diz tanta coisa também, um olhar poético.
Um olhar doce, ele é aquele avô que todo mundo gostaria de ter, né, Beth?
Verdade.
Falando em fotos e fotógrafos, aproveitar esse gancho que você deixou, inaugurou ontem em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana, uma exposição chamada 25 Quadros da Ausência, onde a Dulce Halford, que foi uma amiga pessoal do Quintana, uma grande amiga dele e é fotógrafa, ela selecionou 25 fotos que ela fez do poeta em diversas situações, ele dormindo, ele escrevendo, ele fumando, enfim, aqueles instantâneos do Quintana, para marcar os 25 anos do falecimento dele. Esse ano se completou em maio, 25 anos, um quarto de século da ausência do poeta. Fazia ideia de que era tanto tempo?
Não, para mim ele continua vivo, é até difícil pensar que ele está morto já.
Exatamente, tamanha é a presença dele na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso imaginário, que 25 anos se passaram e ele continua vivo nos corações daqueles que apreciam a sua obra, né?
Presente, verdade. E assim, acho que também presente na vida de muitos estudantes. Muitas pessoas que são protagonistas da cena da educação não deixam ele morrer porque trazem o tempo inteiro essa literatura que é maravilhosa, né? E a gente acaba tendo uma conversa muitas vezes com pessoas bem mais jovens do que a gente também, né, Cris? E as pessoas, ai, Mário Quintana, ele realmente, ele transcendeu.
Eu acredito que seja sempre uma escolha feliz usar trechos da obra dele, poemas dele, para trazer aos estudantes, uma pelo mérito próprio dele, né, pelo mérito da sua obra, e outra pela facilidade com que os estudantes vão se cativar. Porque é impossível tu ler essas frases, por exemplo, o tema é um ponto de partida para um poema e não um ponto de chegada, da mesma forma que a bem-amada é um pretexto para o amor. Como é que um adolescente não vai se encantar com uma coisa dessa?
Fantástico. Agora, tem uma coisa surpreendente, a gente tem falado de algumas personalidades que você traz aqui, Cristiano, que tem um valor inestimável, mas que a gente também acaba conhecendo um pouquinho da vida, né? O lado B dessas pessoas, não só a pessoa como protagonista de um legado importante, no caso do Quintana, na literatura, mas como pessoa também impressionante, né? Ele viveu uma vida longeva, dá pra gente dizer assim, deixou um legado importante, mas ele, até onde eu sei, ele não teve filhos, não casou, né? Vivia em hotéis.
Exatamente, tanto é que depois de um determinado período, acredito que foi ali na década de 80, enfim, quando o Paulo Roberto Falcão, o jogador, comprou o antigo Hotel Majestic, que foi o hotel onde ele viveu a maior parte da vida, ele deu um quarto permanente para o Quintana, que hoje, inclusive, é um dos espaços da Casa de Cultura, né? Ele mantém um quarto como era o quarto do próprio Quintana. E ele tinha esses arrobos de humor também, né, Beverly? Lembro de uma anedota dele, quando ele trabalhava no Correio do Povo. Ele chegou num daqueles dias em que ele estava meio azedo, porque os poetas também têm isso, afinal eles são humanos. Então ele avisou todo mundo que estava na redação que ele não queria conversar com ninguém, se trancou na sua sala. Chegou depois um sujeito que não estava ali na hora e foi direto na sala dele, abriu a porta, sentou na frente dele e disse: "Poeta Quintana, eu preciso urgentemente trocar uma ideia com o senhor." E ele olhou para ele com aquele olhar assim, um pouco congelante, né? E disse: "Eu não troco mais ideias, eu sempre saio perdendo."
Não troco mais ideias, é ótimo. Fantástico, então, genialidade, né? Picardia do pensamento.
É, esses arrobos dele são fantásticos e acho que é esse um dos motivos da longevidade da sua obra e do fato de 25 anos da ausência dele não serem sentidos dessa maneira. Aproveitando mais esse gancho, Beverly, fazendo um serviço aí para a nossa comunidade agora, o SESC também inaugurou ontem uma exposição sobre o Quintana que vai agora até o dia 11 de agosto. São 14 banners com poemas ilustrados, né? Então, em cima dos poemas, alguns artistas plásticos criaram ilustrações e imagens aí para dar mais força ao texto do Quintana, que já tem uma beleza e uma plasticidade por si só.
Pasme, Cris, que eu já vi essa exposição ontem. Na verdade, ontem, dia 30, né? Eu estava, na verdade, visitando o Sesc e me deparei com essa feliz surpresa. Além de ter a poesia, né? As ilustrações são belíssimas. É um trabalho artístico lindo, lindo, lindo de viver. Assim, me lembrou muito um pouquinho do Pequeno Príncipe, quando eu vi. A concepção é do Sesc, né? O texto é do Henrique Rodrigues Pinto. A ilustração é do Fernando Lindotti. As ilustrações são lindas. E conta um pouco dessa história do Quintana na exposição também. Nos banners.
Isso mostra um pouco esse lado passarinho, esse lado meio anjo dele, uhum. né? Então, acho que vale a pena o pessoal aí prestigiar, conferir, tanto pelo trabalho do Quintana, quanto pelo trabalho dos artistas que fizeram uma releitura bastante interessante da obra dele.
Bacana demais. Cris, muito obrigada por trazer o Poetinha no programa de hoje de Cultura. Viu? Um forte abraço para você.
Imagina, Beverly, o prazer é meu. Eu só vou fechar, então, esse nosso quadro de hoje, linkando uma questão minha com o poeta, porque é uma coisa que eu não sabia até então. A gente acha que sabe bastante, mas a gente acaba sabendo muito pouco, né? Aliás, o Quintana dizia que autodidata é um ignorante por conta própria. Mas, enfim, descobri na minha pesquisa que um dos primeiros trabalhos do Quintana, com 18 anos, foi como atendente na livraria do Globo. Ou seja, o nosso poetinha também foi livreiro.
Ah, meu Deus do céu, que excelente link que você fez. Muito obrigada. Cris, um abraço para você e muita poesia na tua vida.
Obrigado, igualmente para ti e para todos os nossos ouvintes. Um beijo no coração.
Até tchau, semana tchau. Que vem. Tchau, tchau.